Declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da segunda sessão legislativa ordinária da 54ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior, realizada no dia 20 de dezembro de 2011. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Correspondências recebidas da Embaixada dos Estados Unidos da América, assinada por Sua Excelência o senhor embaixador Thomas Shannon, em que ele informa esta comissão que, cumprimentando a todos os seus integrantes, agradece a correspondência datada de 15 de dezembro de 2011, que encaminhamos a ele, referente ao pedido de instalação de consulado dos Estados Unidos da América na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Solicitação essa que nos foi trazida pelo ex-presidente desta comissão e atual deputado federal, Eduardo Azeredo. Continua, Sua Excelência, o embaixador Shannon, dos Estados Unidos da América. Transmitimos, portanto, o seu pedido ao Departamento de Estado e outras agências para consideração. Enquanto isso, tenho certeza de que o governo dos Estados Unidos da América aumentou seus esforços no sentido de aprimorar os serviços de concessão de vistos para cidadãos brasileiros. No último ano, tais esforços resultaram em um aumento de 42% na emissão de vistos de não imigrante em todo o Brasil, em comparação aos anos anteriores. Desde o fim de agosto deste ano, com a realização de mutirões em todos os consulados e na embaixada, a fila de espera para uma entrevista foi reduzida em mais de 70 mil solicitantes. Estamos constantemente buscando maneiras de aprimorar os serviços prestados aos solicitantes de visto, especialmente aqueles provenientes de estados que possuem importantes vínculos com os Estados Unidos da América, como é o caso de Minas Gerais. A fim de diminuir o tempo de espera e agilizar todo o processo de solicitação de visto, 57 novos oficiais consulares chegarão ao Brasil nos próximos meses. As sessões consulares em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo passarão a fazer entrevistas em dois turnos. Para os primeiros meses de 2012, serão programados mutirões de entrevistas também aos sábados. Além disso, todos os consulados dos Estados Unidos da América no Brasil passarão por reformas para melhor atender o público brasileiro. Sinceramente, Thomas Shannon, embaixador dos Estados Unidos da América, eu solicito à secretaria desta comissão que encaminhe cópia deste ofício à Sua Excelência, o senhor deputado Eduardo Azeredo. Do Ministério da Aeronáutica, enviado por Sua Excelência, o Tenente Brigadeiro do Ar Saito, comandante da Aeronáutica, esta comissão recebeu a seguinte correspondência. Senhores e senhoras senadores, senhoras senadoras e senhores senadores, como é do conhecimento de Vossas Excelências, a Força Aérea Brasileira, para cumprir sua missão constitucional de manter a soberania no espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria, além de realizar ações que permitam ao Brasil prosseguir no franco processo de desenvolvimento, tem buscado incrementar sua capacidade operacional, bem como preparar e apoiar seu efetivo, num contínuo esforço de seus homens e mulheres. Vossas Excelências, num gesto de nobreza, integraram-se a esse novo esforço com a apresentação de emenda orçamentária ao PLOA 2012 e PPA 2012-2015, em favor do desenvolvimento do cargueiro tático militar, o KC-390, contribuindo de maneira fundamental para o fortalecimento de nossa instituição. A colaboração apresentada nesse gesto propiciará a continuidade do desenvolvimento e da produção do cargueiro tático militar para substituição, a partir de 2016, das aeronaves Lockheed C-130H, os Hércules, em operação na Força Aérea Brasileira há 45 anos, bem como a garantia das exportações projetadas para o novo vetor aéreo. Ao renovar meu sentimento de elevada estima e distinta consideração, formulo a Vossas Excelências, continua o Tenente Brigadeiro do Ar Saito, comandante da Aeronáutica, em nome dos militares que envergam o azul, os mais sinceros agradecimentos e votos de pleno êxito em seus projetos profissionais e familiares. Respeitosamente, assina Sua Excelência o Comandante Saito da Aeronáutica. Outro ofício de Sua Excelência, o Senhor Ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Faço referência ao ofício 212, de 24 de novembro de 2011, pelo qual Vossa Excelência solicitou a relação dos atos internacionais que contenham cláusulas de confidencialidade que, porventura, conflitem com os termos da Lei nº 12.527, de 2011, e consultou sobre os procedimentos que o Ministério das Relações Exteriores tenciona adotar no caso de eventualmente existir discrepância objetiva entre a referida lei e atos em vigor. Com vistas a responder à solicitação de Vossa Excelência, convoquei força-tarefa para levar a cabo a análise, no menor prazo possível, da totalidade dos mais de 6 mil atos bilaterais e 4 mil atos multilaterais de que o Itamaraty tem registro. Ressalto que, ademais dos atos que tratam propriamente da proteção de informação classificada e daqueles que tradicionalmente contêm dispositivos sobre essa matéria, como os acordos no âmbito de defesa, há muitos outros que podem conter dispositivos semelhantes, a exemplo dos acordos no âmbito de ciência e tecnologia, cooperação técnica, cooperação judicial e cooperação alfandegária. Solicitei, continua Sua Excelência o Ministro Patriota, solicitei paralelamente parecer do consultor jurídico deste Ministério sobre a possibilidade de dispositivos sobre proteção de informações em atos internacionais conflitarem com a Lei 12.527 de 2011. Tão logo consiga reunir elementos que permitam uma resposta mais completa à consulta de Vossa Excelência, voltarei a informar imediatamente. Cordialmente, assina Sua Excelência o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Uma grande notícia que tenho a satisfação de trazer ao conhecimento dos senhores integrantes desta comissão e de todos aqueles que nos assistem é assinado por Sua Excelência o embaixador Sérgio Danese, dando conta de um assunto que nos foi aqui trazido por Sua Excelência o senador Epitácio Cafeteira, referente à questão envolvendo um nacional, o senhor Ricardo Costa, nos Estados Unidos da América, que havia sido detido e ao qual não estava sendo concedido o direito amplo de defesa. Diz Sua Excelência o embaixador, faço referência ao caso do brasileiro Ricardo Azevedo Souza Costa, detido no estado americano do Arizona em 2009, cuja situação foi tema das mensagens oficiais, número 274, de 18 de outubro de 2011, número 224, de 29 de agosto de 2011, número 192, de 1º de agosto de 2011, número 180, de 20 de julho de 2011 e número 125, de 3 de junho de 2011. Tenho a satisfação de informar a Vossa Excelência que, após aceitar acordo proposto pela promotoria, cuja negociação foi acompanhada pelo Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles e pela Embaixada Brasileira em Washington, o senhor Ricardo Costa foi posto em liberdade e retornou ao Brasil na sexta-feira, 3 de fevereiro, corrente, tendo desembarcado no aeroporto de Guarulhos por volta das 11 horas da manhã. Permaneço juntamente com minha assessoria à disposição de Vossa Excelência, respeitosamente, embaixador Sérgio França Danese, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares. Gostaria, em nome de todos os integrantes da comissão, com a permissão de Vossas Excelências, naturalmente, cumprimentar o Ministério das Relações Exteriores e sobretudo, aqueles que estão lotados em Los Angeles e nos Estados Unidos, a partir do senhor embaixador brasileiro em Washington e do senhor cônsul-geral em Los Angeles, pela eficiência e o sucesso alcançado nessa iniciativa. Ofício de Sua Excelência, o senador Pedro Taques, em relação aos agricultores brasileiros residentes no Paraguai. Senhor presidente, transmito a Vossa Excelência a manifestação do senhor Sadi Ribeiro Ramos, vice-prefeito de Nova Mutum, Mato Grosso, acerca da situação dos agricultores brasileiros residentes no Paraguai, conforme termos da correspondência em anexo já encaminhada a esse ministério. Refere-se ele ao Ministério da Justiça. Diante do exposto, encareço sugestões de Vossa Excelência junto ao governo do Paraguai no sentido de assegurar àqueles cidadãos brasileiros os seus respectivos direitos. Ele apenas nos encaminha esta comissão, cópia do ofício enviado por ele, Sua Excelência, o senador Pedro Taques, a Sua Excelência, o ministro da Justiça. Comunicados. Informo a Vossas Excelências que no próximo dia 2 de março será realizada a segunda visita de inspeção das providências logísticas dos preparativos da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Serão visitados o Rio Centro, local da conferência em si, o Parque dos Atletas, onde serão realizadas atividades paralelas dos governos estrangeiros, e igualmente dos diferentes ministérios do governo federal, e o PIER, uma das sedes destinadas à sociedade civil. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, secretário nacional da comissão da Rio+20, e o ministro Laudemar Gonçalves, secretário executivo da Rio+20, estarão acompanhando as senhoras e os senhores senadores durante a visita de inspeção para prestar todos os esclarecimentos necessários e informar do andamento dos trabalhos. Solicito às senhoras senadoras e senhores senadores que tenham interesse em participar da mencionada visita que informem a secretaria desta comissão com a maior brevidade possível. Audiências públicas. Como é do conhecimento desta comissão, no ano passado realizamos os três primeiros ciclos da agenda Rumos da Política Externa Brasileira com os seguintes temas. O primeiro deles, Geopolítica e Relações Internacionais, que constou de 8 painéis. O segundo, Economia e Finanças, com 6 painéis. E o terceiro, Defesa Nacional, com 5 painéis. Contamos com a presença de especialistas, diplomatas e acadêmicos do mais alto nível e na próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, esta comissão estará retomando as atividades da referida agenda, iniciando seu quarto ciclo de audiências públicas, intitulado Temas da Agenda Internacional, com os seguintes painéis. E eu peço à secretaria desta comissão que distribua às Suas Excelências, às senhoras e senhores senadores, esta parte dos comunicados para que a mesa possa receber sugestões, tanto quanto a temas dos painéis, como também indicação de convidados que Vossas Excelências julguem possam ser convidadas para participar dessas audiências públicas. No dia 13 de fevereiro, o primeiro painel, Imigração Haitiana para o Brasil. Avaliação, enfim, das relações também com Equador, Peru e Colômbia, que são os três estados, os três países por onde o fluxo migratório se faz mais intensamente, como rota de ingresso dos haitianos no Brasil, regularização da situação dos imigrantes. Dia 27 de fevereiro, segundo painel, relações do Brasil com os países sul-americanos, Venezuela, Bolívia, brasileiros proprietários de fazendas na fronteira, Paraguai, brasiguaios e Argentina, consequências para a economia brasileira de medidas adotadas por esse país, posição do Mercosul em face da atual conjuntura em nosso subcontinente. Dia 5 de março de 2012, o terceiro painel, análise da crise da União Europeia, consequências para as relações comerciais Brasil-União Europeia em 2012, o novo desenho político, comercial e institucional da região no pós-crise, situação da Itália, Espanha, Portugal e Grécia e repercussões para a economia brasileira. Quarto painel, dia 12 de março, meio ambiente, conferência Rio+20, uma avaliação de como esteja andando naquele instante os preparativos para a conferência. Dia 19 de março de 2012, quinto painel, o mundo árabe, parte 1, Síria e Irã. Síria, posição contrária da Rússia e China no Conselho de Segurança da ONU, a embargos ou outras sanções em face da probabilidade de sua transformação em intervenção armada. Irã, embargo europeu e americano e a resposta do governo iraniano. Artefato nuclear. Dia 26 de março, sexto painel, o mundo árabe, 2. Egito e Líbia. Eleições no Egito, Irmandade Muçulmana e lideranças políticas, repercussão na estabilidade política do Oriente Médio. Líbia, exemplo negativo de intervenção militar em face da ausência de liderança e os embates armados entre as diversas facções. 9 de abril de 2012, sétimo painel, terrorismo, ilícitos transnacionais e a defesa cibernética. Principais ameaças terroristas, tráfico de pessoas, armas e drogas, defesa cibernética. Quinto ciclo, que será iniciado no dia 16 de abril de 2012, com o primeiro painel. 2012, um ano de crise no mundo. Expectativa para 2012. Análise dos aspectos econômicos, políticos, sociais, meio ambiente e de defesa dos principais atores globais e para os países em desenvolvimento. Dia 23 de abril, segundo painel, avaliação e prioridades da política externa brasileira, acordos bilaterais, atuação em organizações internacionais, ingresso no Conselho de Segurança das Nações Unidas, parcerias e oportunidades, Europa, Estados Unidos, China e Américas. Dia 7 de maio, terceiro painel do segundo ciclo, a diplomacia do futuro, suas perspectivas. Dia 14 de maio de 2012, quarto painel, o Parlamento e a política externa brasileira, o Senado Federal e o papel da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Quinto painel, dia 21 de maio, mais uma reunião sobre a Conferência Rio Mais 20, que aí já estaremos bem próximos, que a conferência será realizada desta data a um mês, entre o dia 20 e 22 de junho. Também uma avaliação de como estão os trabalhos e, sobretudo, a agenda e a pauta do documento que virá a ser aprovado na conferência. E dia 28 de maio de 2012, o sexto painel, a Ordem Econômica Mundial e o Brasil. O Brasil face a nova Ordem Econômica Mundial, BRICS e G20. Buscamos com isso, senhoras e senhores senadores, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a promoção de debates de alto nível abordando áreas e temas atinentes às suas atribuições. Acrescento que são bem-vindas, como já disse, da parte das senhoras e senhores senadores, integrantes desta comissão, sugestões tanto de temas como de possíveis convidados a participarem de nossos debates. Não incluímos ainda o mês de junho, porque em função de ser este um ano eleitoral, nós não temos ainda uma definição do calendário das atividades do Congresso Nacional. Tão logo tenhamos, poderemos adaptar as nossas audiências públicas a partir do mês de junho até o recesso do mês de julho a esta agenda do Congresso, de funcionamento do Congresso Nacional. Outro comunicado, situação dos brasiguaios. O presidente Fernando Lugo enfrenta, desde o início de seu governo, uma oposição tenaz, principalmente no Congresso, onde nunca logrou maioria. Enfrentou também episódios de contestação armada e a ação pontual do movimento clandestino Exército do Povo Paraguaio, o EPP, embrião do movimento guerrilheiro. A situação de saúde do presidente Lugo a demandar cuidados, mas já recebemos informações de que ele está plenamente recuperado, e estimamos que assim se confirme, também adiciona um grau de preocupação aproximadamente a um ano das eleições presidenciais naquele país. O Brasil e o Paraguai têm uma intensa relação bilateral marcada pela assimetria das suas economias que buscamos mitigar dentro do quadro jurídico do Mercosul, especialmente no contexto do Fundo para a Convergência Estrutural, o FOSEM. A ação externa do Paraguai, historicamente, alternou momentos de maior aproximação com o Brasil e outros de proximidade com a Argentina, num processo conhecido como política externa pendular. Essa situação sofre radical transformação a partir de 1962, com a assinatura da ata de Iguaçu e a posterior construção da hidrelétrica de Itaipu, que inicia a produção em 1984. Data deste período o convite do governo paraguaio para que colonos brasileiros migrassem para a região ao sul daquele país, para desbravar a região e iniciar o plantio de diferentes culturas. Tem início assim a saga dos chamados brasiguaios, como foram batizados os descendentes dos primeiros colonos que há 40 anos se deslocaram para o país vizinho, concentrados na província do Alto Paraná.